partir de agora, Cultura na Mesa.
Meio-dia, 3 minutos. Olá, olá, muito boa tarde. Eu sou Eduardo Osório, estamos começando o Cultura na Mesa desta quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Mais um Cultura na Mesa aqui pela 107,7 FM Cultura, a rádio pública dos gaúchos. Comigo na mesa de áudio, Sérgio Grisolha. A produção é do Márcio Gobato e a seleção musical é do Zé Fernando Cardoso. Agora a temperatura aqui no Morro Santa Teresa em Porto Alegre está na faixa dos 27 graus, com sensação térmica de 29. Uma temperatura amena para os padrões do verão porto-alegrense. E atualizando aqui a previsão do tempo para o resto dessa semana, segue aquela previsão de uma elevação relativamente pequena na temperatura a partir de amanhã. Amanhã e sexta devem ser um pouco mais quentes que hoje, mas pouca coisa, termômetros ultrapassando a marca dos 30 graus, mas não tem previsão de chuva até o final de semana, pelo menos por enquanto. O que a meteorologia indica é chuva só a partir da semana que vem. A gente vai dando essa atualizada aqui ao longo do Cultura na Mesa no decorrer dos dias. O nosso e-mail é o radiojornalismo@fmcultura.com.br. E no programa de hoje tem música e tem cinema. A gente vai falar sobre canto coral, porque o Centro Cultural 25 de julho está com vagas abertas. E aí a gente vai saber mais detalhes hoje aqui no programa. E também vamos falar sobre um cineclube novo, Cineclube Vestígio, que está fazendo sessões aqui na capital gaúcha desde o início do ano. Vamos saber um pouquinho mais sobre a proposta, sobre a sessão que já está marcada para esse sábado, enfim. São os temas do programa de hoje, programa que também tem lançamentos. E a gente abre com um deles, saiu na segunda-feira, essa parceria da Paola Kirst com o Kiai Grupo e também Venâncio da Luz.
Thank you.
lançamento quentinho, saiu nessa segunda-feira esse single duplo Silêncio dos Célebres, parceria entre a Paula Kirst, o Kiai Grupo e o músico Venâncio da Luz, além da faixa título, né, Silêncio dos Célebres, que é uma faixa composta pelo Vinícius Angeli em parceria com a Paola. Também tem essa que a gente ouviu, Fada Cega, poesia de Júlia Mistro, que tem coautoria da Paola, do Venâncio e também do Pedro Borghetti. Além de ouvir nas plataformas digitais, o single tá por lá, o single duplo, também tem vídeos das canções disponíveis no YouTube. A produção é assinada pelo coletivo Pedra Redonda, com Wagner Lagman na captação, edição, mixagem e masterização, Aruna Cruz e André Paz na captação e montagem do vídeo, além de todos os músicos, também integrantes do coletivo Pedra Redonda. Fada Cega, pra gente abrir o Cultura na Mesa de hoje. Agora meio-dia e 10 minutos, a gente vai seguir falando de música aqui no Cultura na Mesa, mas vamos falar em canto coral, porque os corais do Centro Cultural 25 de Julho estão com inscrições abertas e nós vamos saber dos detalhes com a presidente do Centro Cultural, Suzana Frolich, que está na linha conosco, vai conversar ao vivo com a gente aqui no Cultura na Mesa. Suzana, seja bem-vinda ao programa, muito boa tarde.
Boa tarde, Eduardo, é um grande prazer estar aqui de novo com vocês, nessa rádio tão parceira da nossa arte, da nossa cultura, que fazemos aqui no estado, né? Vocês realmente merecem todos os elogios da cultura do estado, né? É uma grande ajuda que vocês promovem.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Em nome dos colegas também agradeço. E agradeço também, a gente também retribui esse agradecimento ao trabalho que o Centro Cultural 25 de Julho faz aqui na capital, e a gente junto vai construindo, né? E vai fazendo a cultura funcionar e ter cada vez mais vida. A gente está falando dos cantos corais, né, dos dois coros do Centro Cultural 25 de Julho, tanto masculino quanto feminino, com inscrições abertas. Eu quero começar pelo masculino, porque já começou, mas ainda dá para se inscrever.
Sim, não, a inscrição está aberta.
Ontem teve a primeira aula, né? Primeiro
encontro. Isso, teve o primeiro momento de audição, o primeiro ensaio aberto, então, a novos candidatos, né?
Sim.
Então, na verdade, são dois dos nossos seis corais, né, Eduardo? Porque tu sabes que o Centro Cultural tem uma tradição coral muito grande, né? Inclusive, a Federação de Coros surgiu ali dentro do Centro Cultural, né? A partir de João de Souza Ribeiro e Dante Baroni. Depois surgiu a federação. Mas é isso, o coro masculino, ele já abriu inscrições e está, assim, ansiosamente esperando por novos componentes.
Bacana.
Para dar um recheio especial de vozes aos projetos do ano, né? E do ano que vem também, que tem propostas bem interessantes. Para o ano é o bicentenário, né? Porque tu sabes que o Centro Cultural, ele surgiu dos imigrantes alemães, então o coro masculino tem bastante esse perfil e se volta o seu repertório esse ano para compositores alemães, né? Então, a composição de um espetáculo ou de um recital que aborde ali entre Beethoven, Haydn, Mozart, Mendelssohn, Gluck, entre outros, né? Então, as pessoas que apreciam esse tipo de repertório, homens, né? Homens, somente, óbvio, as inscrições estão abertas.
Bacana. Inclusive, 25 de julho é a data em que chegava São Leopoldo, os primeiros imigrantes.
Exatamente, em 1824, né? Então, a gente herdou, inclusive, essa data no nosso nome, né?
Ah,
esqueci de dizer que para 2025, o coro masculino tem o propósito de fazer uma nova turnê para a Alemanha. Eles volta e meia, eles dão um giro lá pela Alemanha e estão com esse projeto também. Então, é mais dos atrativos que a gente coloca aí para novos cantores.
Bacana. E aí, para quem quiser participar, né, quem quiser integrar o coro masculino 25 de julho, como deve fazer e quem pode participar? Precisa já ter alguma experiência em canto ou pode desenvolver a partir dali? Como que funciona?
Não precisa ter experiência. Vai ter que ter certo algum ouvido musical, né? Uhum. Mas isso é constatado pelo próprio maestro no momento dessa conversa inicial. Nem vou falar teste inicial, porque às vezes o teste já assusta um pouco. Uhum. Mas é uma conversa inicial à beira do piano, né? Em que ele tira também alguns sons do entrevistado, né? Para ver qual é que é a capacidade dele de reproduzir os sons musicais e ao mesmo tempo de ver qual é a escala musical que esse cantor atinge, né? Para também fazer, uma vez comprovada a sua capacidade de ouvido musical, ver em que naipe do coral que ele seria adequado, né? Ele participar.
Bacana.
Mais grave, mais agudo, enfim.
E aí,
né?
Todas as tessituras, enfim, podem se inscrever.
Sem dúvida. Todos são bem-vindos, né? Que venham a contribuir com esse aumento de vozes, né?
E aí as aulas do coro masculino são nas terças-feiras, né? Sempre às 7 da noite, no próprio...
Exatamente. No próprio Centro Cultural.
Centro Cultural. E aí...
O regente é Igor Daniel Ruschel.
Bacana, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre ele, assim, é ele que vai fazer essa conversa inicial também.
Sim, sem dúvida. Uhum. Ele tem formação em regência coral na Universidade Federal, tem participação em outros projetos também, uhum, que envolvem o canto lírico, o canto gregoriano. Ele trabalha também, né, nessa região aí, com outros, né, ou são trabalhos fora do Centro Cultural. Mas é um trabalho bem qualificado que ele vem realizando, né? E a proposta desses novos cantores é para qualificar mais ainda o som do grupo. Então, sejam todos bem-vindos.
Bacana.
Interessados.
Então, daí dá para entrar em contato pelo WhatsApp mesmo.
Exato.
Maravilha. Vou passar o número aqui.
Tá.
E aí já deixo tanto ligação quanto o WhatsApp. Quem tiver interesse em integrar o coro masculino 25 de julho, o número é o 51-DDD 998-26-2709. 998-26-2709. O coro masculino com inscrições abertas. Teve um primeiro encontro, um primeiro ensaio ontem, mas ainda estão abertas. Dá para entrar em contato todas as terças-feiras, às 7 da noite, ali no Centro Cultural 25
Isso.
de julho, que também está com inscrições abertas. E aí, as inscrições, aí é outro dia, né? Os ensaios ocorrem do coro Femina Vox, né? Fala um pouquinho pra gente desse coral e quem pode participar também.
O coro Femina Vox 25 é regido pelo maestro Luciano Lunques.
Uhum.
Um trabalho muito delicado, um trabalho muito bonito de se ouvir. Tem um trabalho muito grande realizado nas redes sociais, por ocasião da pandemia, que se chamou Jovens Tardes de domingo, em que eles colocaram repertório ali de Roberto Carlos e nesse universo.
Uhum.
Um trabalho belíssimo. E agora o maestro está recebendo inscrições para mulheres que têm interesse de participar do grupo. São mulheres, assim, tipo... 40 anos mais,
certo,
né? Estão com uma média, assim, de 55 anos atualmente, né? Mas não impede, claro, de mulheres mais jovens participarem.
Claro.
Só para dar o perfil do grupo atual, né?
Sim.
Atualmente, os dois estão em média de 20 a 25 cantores e elas cantoras, né? Que é um número que também se pretende aumentar e também para ajudar, para qualificar o som do trabalho.
Bacana.
E o repertório vai ser muito interessante, vai ser buscado em músicas que representam a mulher dentro da música brasileira.
Da música,
né?
Brasileira.
Então, a temática, os títulos das músicas que envolvem o tema feminino, né? O nome de mulheres. Então, e arranjos do maestro Luciano Lunques.
Bacana. Então, o coro masculino, 25 de julho, com as as inscrições abertas, tem um encontro às terças-feiras, às 7 da noite, com esse repertório esse ano dedicado a compositores alemães por conta das comemorações do bicentenário da imigração alemã. O coro Femina Vox, daí o grupo feminino, regido pelo maestro Luciano Lunques, tem esses encontros às segundas-feiras, né? Começa a partir do dia 4 de março, né? O primeiro encontro desse coro. Nas segundas-feiras, às 5h15 da tarde. E aí, eu tenho aqui o telefone também, o agendamento para o coro Femina Vox é o 519-9559-4321. Afinal, é bem fácil. 99559-4321 para fazer o agendamento aí para quem tiver o interesse de integrar o coral Femina Vox, que é um coral um pouco mais recente, né?
Ele tem 12 anos, mais ou menos, se não me engano, é 12 anos que completa esse ano. Já o coro masculino completa 73 anos de existência.
Certo.
Né? Um grupo bastante tradicional. Que eu queria te dizer mais?
Pode falar.
Não, só ia acrescentar sobre as inscrições. Caso não tenham pego o número do telefone, também podem ligar para o Centro Cultural, né? Procurar lá no site.
Procurar nas redes sociais também.
Isso, nas redes sociais. Então, né, qualquer contato vai ser bem-vindo, vai ser encaminhado daí para os maestros dos grupos.
Maravilha. Lembrando, Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre fica ali na Rua Germano Petersen Júnior, número 250. E as apresentações vão acontecer ao longo do ano. O que que o Centro Cultural tem de programação em linhas gerais, assim, para esse ano que é de bicentenário?
Ah, interessante essa pergunta. Nós estamos compondo uma agenda especialmente voltada para o bicentenário da imigração, que nós estamos ainda completando alguns itens. Queremos, inclusive, incluir lá na agenda do governo do estado, porque o Centro Cultural, ele integra também a Comissão Estadual do Bicentenário, né, que tem a coordenação do Rafael Gessinger, lá da Secretaria de Inclusão e Direitos Humanos. Eu não sei exatamente o nome, mas é dentro desse departamento.
Uhum.
E ele é o presidente da comissão. E então, nós pretendemos realizar uma pauta, por exemplo, de palestras mensais durante 9 meses, a partir de março até novembro, concertos eruditos com compositores alemães, apresentações dos nossos grupos também, integrando essa agenda. Enfim, e daí entram outras oficinas também, inclusive abro aqui que se alguém tiver algum dom especial de confeccionar alguma coisa que tenha a ver com a imigração alemã ou com a cultura germânica, nós estamos abertos a realizar oficinas, né?
Bacana.
Já estamos tratando de uma oficina, ó, olha bem, não é fácil de dizer, da Schwarzwälder Torte.
Olha só.
Essa é a torta Floresta Negra, é uma torta super tradicional alemã, que é servida aos sábados no nosso buffet alemão. Todos os sábados tem buffet alemão no Centro Cultural. Esse ano começa dia 2 de março. E depois também oficinas que vão ser definidas adiante, de artesanato alemão, né? Eu não tenho a confirmação de algumas, então deixo isso, mas que prestem atenção ao nosso calendário, né? Podem entrar daí no site, mais um pouquinho mais adiante, que vai estar lá toda a nossa agenda do bicentenário.
Bacana. Me corrija se eu estiver errado, aproveitar que a gente está em horário de almoço aqui. Torta Floresta Negra, vou falar em português mesmo, não vou me atrever a falar o nome.
Tá bom.
É aquele com chocolate, cereja.
Exato.
E chantilly, enfim.
Isso, exatamente. Aliás, se tu tem saudade, ou o público que está nos ouvindo que tem saudade, vão lá a partir de 2 de março, no sábado, que é comida alemã de primeira qualidade, coordenada pela chefe Jacqueline Rolfing, no nosso restaurante Tomilho Limão. Tem Eisbein, né, que é o joelho de porco, super tradicional, o Spätzle, enfim, uma culinária vasta, assim, da culinária alemã, né? E junto essa torta, Floresta Negra.
E vou te dizer, eu gosto bastante, me interesso bastante por assuntos gastronômicos em geral. Conhecia, óbvio, o bolo Floresta Negra, mas não sabia, admito aqui que eu não sabia que era uma torta tradicional alemã. E foi interessante agora essa conversa, para mim uma curiosidade. Eu não sabia que era uma torta tradicional alemã, inclusive inspirada nas florestas da Alemanha.
Isso,
né?
a Floresta Negra da Alemanha, né?
Que é uma cordilheira que tem ali no sudoeste da Alemanha. Fiz uma pesquisa rapidinha aqui.
Uhum.
Achei muito interessante isso, que legal.
Uhum. Até passei por lá agora em janeiro.
Ó, oh, que bacana.
Transitando por ali.
Maravilha.
Ao lado da Floresta Negra.
Conversei aqui, Suzana Frolich, presidente do Centro Cultural 25 de Julho. Batendo esse papo, a gente deve voltar a conversar ao longo do ano, esse ano super especial para o Centro Cultural,
legal.
Por conta do ano do bicentenário da imigração alemã. 25 de julho, então, é a data, né, mais próximo ali, devem também se intensificar as festividades, as comemorações.
Ah,
mas a gente segue conversando por aqui.
Posso citar só mais uma comemoração importante?
Claro,
esse ano?
Pode.
Porque nós falamos muito do bicentenário, mas dentre os nossos corais, este ano nós completamos 60 anos do Expresso 25.
Ah, que bacana!
Em junho. Então ali também a programação vai também ter uma intensificada em cima desse evento importante, né?
Maravilha. Suzana, muito obrigado pela atenção aqui com a gente, parabéns aí pelo trabalho. E até uma próxima.
Muito obrigada. Eu que tenho que dizer sempre a vocês que são parceiros.
Valeu.
Um abraço. Um grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau.
Agora meio-dia e 26 minutos. A gente vai seguir de música aqui no Cultura na Mesa. Hoje é dia de lembrar e ouvir. Sempre é dia de lembrar e ouvir, mas hoje especialmente Nina Simone.
Cars and races, baby. we don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not the style. And even Liberace smiled. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me.
Hoje marca aí os 91 anos de nascimento da Nina Simone, uma das principais vozes do século XX, ativista pelos direitos civis dos negros. Deixou dezenas de discos gravados, entre trabalhos de estúdio, trabalhos ao vivo. Nina Simone tinha câncer de mama, morreu em 2003, aos 70 anos. E aí, aqui para marcar a data dos 91 anos de seu nascimento, a gente ouviu My Baby Just Cares For Me, de Walter Donaldson e Gus Kahn, que está no primeiro disco da Nina, Little Girl Blue, de 1959. Agora, meio-dia e 30, a gente vai para aquele rápido intervalo. No segundo bloco tem mais lançamentos, tem papo sobre cinema. Não sai daí. Meio-dia, 32 minutos, de volta ao vivo com o segundo bloco do Cultura na Mesa desta quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. 21 de fevereiro, a temperatura aqui no Morro Santa Teresa, em Porto Alegre, está na faixa aí dos 27 graus, sensação térmica de 29. E a gente vai abrir esse segundo bloco com lançamento. Lançamento da semana passada, mas ainda tá quentinho, saiu nova música do Benegão.
aumentou a minha dor.
Sereia, sereia, sereia do mar. Sereia, sereia, sereia do mar. Sereia, sereia, sereia do mar. Sereia, sereia, sereia do mar.
Saiu na semana passada o single Canto da Sereia, nova música do Benegão, que anuncia o novo disco do artista que vai se chamar Metamorfoses, Rhythms e Afins. O lançamento resume um pouco a proposta do Benegão, já que ele recria a música lançada em 1969 por Oswaldo Nunes, acompanhado do grupo The Pops. Em 2008, a canção Tanto Esquecida tinha sido resgatada pela Orquestra Contemporânea de Olinda e foi esse resgate que inspirou Benegão a gravar sua versão, que também representa uma novidade sonora na trajetória do rapper. Canto da Sereia já está disponível nas plataformas digitais. Agora, 12:38, a gente passa para falar de cinema. Porque o Cineclube Vestígio vem realizando sessões de cinema com debates desde o começo deste ano. A gente vai conversar agora com a Juliana Copes e a Manu Couto, que são do coletivo Cine Vestígio, e também a Clarice Niles, produtora da Casa Surdina. Elas estão presentes aqui no estúdio para conversar com a gente. Sejam bem-vindas todas aqui à FM Cultura, ao Cultura na Mesa. Muito boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
Boa tarde, obrigada.
Boa tarde, Eduardo, ouvintes, muito obrigada. Vamos falar um pouco aqui sobre esse projeto.
Bacana, então. O Cine Vestígio surge esse ano, é isso? Quer dizer, não sei se surge esse ano, mas o primeiro encontro aconteceu em janeiro, né? Como é que foi essa ideia e essa parceria com a Casa Surdina também?
Isso, ele aconteceu no dia 20 de janeiro, aconteceu o primeiro encontro. Com o filme Deu Pra Ti, anos 70. E a gente encontrou a Casa Surdina, assim, eu já tinha visto uns eventos lá e a gente... Bah, esse aqui é o lugar perfeito. Porque eu acho que ele une um pouco o aconchego com um lugar, assim, também que é um pouco alternativo. É, também bem... Enfim, a gente achou bem perfeito pra gente fazer lá. E surge, na verdade, de uma proposta que eu fiz pra Juma, pro Henrico, pra Laura e pro Pedro. Que eles já faziam uma sessão de cinema na casa dos amigos, assim. Sim. E eu lembro de ver aquilo e pensar... Tá, mas isso é baita, né? Uhum. Vamos aumentar, vamos fazer pra mais gente. Né? E eles super toparam, empilharam a ideia, né, Juma?
Sim, tipo, eu, o Henrico, a Laura e o Pedro, a gente se reunia normalmente na casa do Henrico, mas a gente também variava. E a gente fazia essas sessões com debate, era algo muito produtivo, e era uma coisa entre amigos e bem informal. E a gente gostava muito, era uma coisa que até a gente falava que melhorava nossas semanas, porque a gente costumava fazer no domingo. Uhum. E a Manu, ela era próxima do Pedro, e ela entrou em contato com a gente pra gente expandir isso. E tá sendo muito legal, porque agora a gente consegue espalhar o cinema, que é uma coisa que a gente gosta muito, a gente tem uma paixão muito grande, e a gente quer conseguir valorizar isso. A gente acha que é muito importante que a gente consiga fazer essas sessões que sejam gratuitas, que sejam de fácil acesso, porque as sessões elas são gratuitas, e isso é muito bom, porque muitas pessoas vão e muitas pessoas assistem o filme. A gente teve nossa primeira sessão que teve 60 pessoas, a gente até ficou chocado com a quantidade de gente que tinha. A gente conseguiu lotar o espaço da Casa Surdina, que é um espaço muito legal, coordenado pela Clarice. Ela pode falar um pouco mais também como é coordenar esse espaço, que a gente sabe que é muito importante para a cidade, porque é um espaço cultural de valorização dessa cultura. E a gente escutou a Manu, a gente quis fazer isso, a gente se jogou de cabeça esse projeto desde o finalzinho, assim, do ano passado. E a gente marcou a primeira sessão para o final de janeiro. E deu mais certo do que a gente esperava, na verdade. A gente ficou muito feliz com os resultados. E agora, sábado, de novo, às 13 horas, a gente vai ter sessão de aqueles dois. E a gente está muito animado para continuar fazendo esse projeto e continuar nos sábados, porque sempre também melhoram os nossos sábados para mim. Eu vejo sempre que tem o Cineclube, eu fico feliz.
Assim. A ideia é fazer um sábado sim, um sábado não.
Assim, isso, isso.
A cada 15 dias, bacana. Sim. Como é que entra a Casa Surdina nessa história e enfim, como que se dá essa parceria aí, Thaís?
Então, Eduardo, para mim como produtora, eu fiquei muito feliz quando a Manu e o coletivo veio me buscar para realizar sessões lá em casa. Casa Surdina é um espaço cultural independente, alternativo e que funciona muito por propostas de eventos em que eu mesma realizo a curadoria ou em que parceiros, pessoas externas, trazem uma ideia e querem produzir e ocupar o espaço. Então é sempre muito legal quando a gente pode se juntar e fazer as coisas em coletivo mesmo, assim. A proposta do coletivo, do Cineclube Vestígio, é muito interessante porque eles trabalham com mostras. Então essa primeira mostra, por exemplo, envolve o cinema gaúcho. E tanto os filmes mais antigos, como Deu Pra Ti, anos 70, como o da última sessão, que... Qual era o título mesmo?
Banca Forte.
Banca Forte, que é um trabalho mais contemporâneo, realizado no... filmado no Rubem Berta. Então tem esse diálogo que nos interessa muito, que é com a nossa cidade, com o que é fazer cultura na nossa cidade, qual é a identidade do gaúcho, como a gente se vê na tela. E o fato de ter debates depois também é muito interessante, porque as pessoas, realmente, todo mundo fala um pouquinho sobre a sua percepção do filme, mas mais do que isso, sobre como o filme ressoa na vida de cada um, como é que altera a visão que a pessoa tem em relação à cidade no momento. Então, eu considero uma parceria muito frutífera, assim, agradeço muito pelo coletivo ter nos buscado, da gente estar realizando isso juntos. É interessante que eles também buscam ocupar outros espaços. Uhum. Daqui a pouco vai ter uma sessão na Sala Redenção da URGS, por exemplo. Então, é interessante fazer esses cruzamentos e, realmente, um diálogo pela cidade.
Bacana, bacana. E a ideia de começar o Cine Vestígio falando, da cidade, né, falando de ser gaúcho, enfim, e não só falando, mas provocando e trazendo esses debates, como é que surgiu, e a partir daí vocês já têm a ideia de seguir o Cine Vestígio com essa proposta de fazendo mostras temáticas mesmo, como que vai ser?
Eu acho que a ideia de cinema gaúcho surge também a partir de como a gente se conheceu. O grupo vai se conhecendo através das ruas, dos rolês, da cidade mesmo. Tipo, de que, ah, eu amigo de amigo de amigo de amigo de amigo. E daqui a pouco forma um grupo que a gente se gosta. E todos gostando de cinema também acabam querendo fazer alguma coisa com isso, né? Então, Cinema Gaúcho surgiu também para ter uma facilidade de conseguir os filmes, né? Conseguir os direitos, enfim... mas também a partir de uma visão de isso aqui ressoa pra gente, sabe? Isso aqui, pra nós, é algo que nos toca e é algo que a gente também quer ver mais, né? Tipo, acho que o Cineclube também tem esse projeto de que cinema eu quero ver, que cinema eu quero debater, né?
Que legal.
E também de uma valorização do nosso cinema gaúcho. E também é um tema muito bonito de se debater, porque a grande maioria das pessoas que vão no Cineclube, e nós também, a gente é gaúcho, a gente é porto-alegrense, a gente tem essa vivência, e é muito bonito a gente mostrar e falar como cada um viu a cidade e como cada um viu a cidade se desenvolver. E a gente está passando por um momento muito difícil em Porto Alegre, de uma desvalorização da cultura. Uhum. Então é muito importante que a gente faça esses movimentos de mostrar a cultura porto-alegrense e de mostrar Porto Alegre em suas multifacetas. A gente teve o primeiro filme que foi Deu Pra Ti, anos 70, que é um filme que se passa nos anos 70 e que mostra a vida boêmia de Porto Alegre naquela época e mostra muito uma parte da cidade que é o Bonfim, a Cidade Baixa, uma parte que acaba sendo mais elitizada. Uhum. E a gente passou da segunda mostra, como a Clarice falou, um filme que se passa no Rubem Berta, que mostra uma visão completamente diferente da cidade. Então, a gente quer também mostrar filmes que são produzidos por pessoas plurais dentro de Porto Alegre, para a gente mostrar que Porto Alegre é uma cidade multifacetada e complexa, e uma cidade cultural, e é uma cidade que é muito rica de cultura e de pulsão, de vida, de pessoas querendo fazer coisas, e a gente pensou nisso por um amor à nossa cidade, e também porque é uma coisa que nos une como grupo.
Bacana, muito legal. E, bom, a gente falou desses dois filmes que já aconteceram, vamos reforçar aqui que o próximo é sábado agora, né? Dia 24 de fevereiro, à 1 da tarde, não, desculpa, às 3 da tarde, né? O filme começa às 3 da tarde, né? E aí depois do filme vai ter debate também, o filme Aqueles Dois. Fale um pouquinho pra gente desse filme, da história que conta, e não só da história em si, mas do que deve suscitar o debate depois, né?
Então, esse filme, ele é inspirado por um conto do mesmo nome, do Caio Fernando Abreu, Aqueles Dois, e é dirigido pelo Sérgio Amon. E esse filme conta a história de dois colegas de trabalho que se conhecem e ficam tão próximos que o pessoal acha que eles são um casal. E a partir disso, eles começam a sofrer preconceito. E, na verdade, nem mesmo eles sabem se são amigos ou se são um casal. Então, é meio a partir dessa confusão de sentimentos, de emoções, de amizades, que o filme tem seu ponto de partida, né? Uhum. E a gente pensa que também, agora, é um filme também, se passa muito no centro, acho que é importante ter essa visão de vários lugares da cidade, Bonfim, Rubem Berta, centro. Uhum. Mas também acho que é um filme que suscita muitos pontos a partir de homofobia, de preconceito, que infelizmente Porto Alegre e Rio Grande do Sul tem, né, o Brasil inteiro, mas enfim, tem seus problemas com isso. E também do quão bonito pode ser, né, as relações, e do quão interessante esses pontos de partida mais sentimentais. O gaúcho parece ser frio, mas a gente sabe que não é, né? Então, acho que é isso.
Legal, muito bacana. E para o pessoal que quiser ir assistir, é só chegar, precisa fazer algum tipo de inscrição? E como encontrar vocês nas redes também, né?
A gente está nas redes sociais, no Instagram agora ainda, é só no Instagram, como cine.vestigio, vocês podem nos seguir. A gente faz a divulgação das nossas sessões, a gente também posta informações dos filmes, então é muito legal se quiser acompanhar, porque daí vocês também podem ficar a par do que está acontecendo. Vocês também podem seguir a Casa Surdina no Instagram, que é na _ Surdina, para acompanhar os outros projetos da Casa Surdina, que também valem muito a pena serem visitados e explorados. A gente começa a sessão às 3 horas, uhum. O filme começa a ser passado, mas a gente sugere que as pessoas cheguem, claro, a partir das 2:30 para pegar lugar, porque infelizmente a gente queria poder abarcar todas as pessoas que quiserem ir, mas como o espaço é limitado, a gente faz por ordem de chegada. Sim. Então é importante garantir seu lugar, a gente tem lugares para sentar e também para conversar com a gente, conversar com as outras pessoas. Como a Manu falou, é um filme que fala muito sobre relações, e a gente quer também debater essas relações interpessoais que a gente vai criando a partir da cidade, como a cidade molda as nossas relações. Eu acho que vai ser um debate muito frutífero por causa disso. E a gente distribui senhas para as pessoas que vão chegando. Normalmente a gente deixa de 50 a 60 pessoas assistirem o filme, para não ter uma superlotação na casa. E dá para chegar, conversar com a gente, comer alguma coisa. A gente sempre disponibiliza pipoca, bolo, Coca-Cola, água, para os pessoais se sentirem mais à vontade ali, para realmente ser uma coisa de cinema entre amigos, ser uma coisa bem...
É a expansão da proposta inicial.
Exatamente,
né? que era na casa de um amigo e agora aberto ao público, mas com esse mesmo propósito. Bacana, então 24 de fevereiro agora, sábado, a partir das 2:30, chegando por ali, o filme começa por volta das 3 horas, ali na Casa Surdina, fica na Fernando Machado 707. E para a gente encerrar o bate-papo, quero voltar a falar aqui com a Clarice, porque uma mostra que fala sobre Porto Alegre num espaço que tem um peso histórico, está no centro histórico. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o espaço da Casa Surdina e sobre outras atividades que são feitas por ali e também um pouquinho mais sobre como acompanhar essas atividades.
Perfeito. Então, na verdade, a Casa Surdina é um prédio histórico de 100 anos de construção, que se localiza na Fernando Machado, antiga rua do Arvoredo. E é a casa da minha família, uma residência familiar que a gente abre pontualmente para eventos nessa primeira parte da casa. Tudo isso começou quando pessoas começaram a bater literalmente na porta, na campainha da casa, querendo saber um pouco mais sobre a sua história, por causa da relação com os crimes da Rua do Arvoredo, que em muitas pesquisas relacionam muito com a localização de onde está aquela casa, que é a única antiga, assim, naquela quadra, e tem toda uma questão com a Fonte do Demai, com o antigo cemitério ali da cúpula metropolitana. Uhum. Então, está localizado e está relacionado com as lendas. A partir disso, a gente compreendeu que tinha um interesse histórico com aquele ponto, e eu comecei a desenvolver esses eventos. Então, começou lá em 2019, inicialmente bem voltado para música, para apresentações de bandas, dando um espaço legal para mulheres, para dissidentes de gênero. E hoje a gente está trabalhando com uma agenda mais fixa com o Cineclube, uhum. Vestígio, também com um projeto chamado We Make Noise, que é um projeto que a gente trouxe dos Estados Unidos e acontece no mundo todo, que é de aulas de música e técnica de produção musical para mulheres e dissidentes de gênero. Dá para acompanhar a programação no @wmn.poa, que é We Make Noise Porto Alegre. E a gente está sempre aberto a construir uma agenda coletivamente. Eu estava um pouco atarefada recentemente com questões da universidade. Uhum. Agora, finalmente, consegui entregar o trabalho de conclusão de curso, em que usei a Casa Surdina como estudo de caso, até, de um espaço cultural alternativo na cidade. Então, fico chamado, convite também para quem quiser nos buscar no Instagram, @na_surdina, para a gente poder construir novas coisas juntos.
Maravilha! Clarice Niles, Juliana Copes, Manu Couto, muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio para conversar sobre o Cine Clube Vestígio, falar um pouquinho sobre a Casa Surdina também. E acompanhe então nas redes sociais, próxima agora, no sábado, dia 24, a partir das 14h30, ali na Fernando Machado 707, próxima sessão do Cine Clube Vestígio, com o filme Aqueles Dois, dirigido por Sérgio Amon. Gurias, valeu, muito obrigado.
Obrigada.
A gente agradece.
Obrigada.
Agora, 12h54, a gente vai encerrando o Cultura na Mesa desta quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. E a gente estava falando de Porto Alegre, falando da mostra Laços da Cidade, né? Que é a mostra do Cine Vestígio. Vamos encerrar com o aniversariante Zé do Pandeiro, fazendo 54 anos hoje. Zé Fernando escolheu Grenal pra gente ouvir. É com ele que a gente termina, dando esse abraço no Zé do Pandeiro. Tá chegando, tô enxergando ele daqui, a volta de Demétrio Xavier ao vivo aqui com Cantos do Sul da Terra pela 107,7. A gente volta amanhã. Obrigado pela companhia e até mais.
Levarei mais você onde a noite levar. lua gira, a rede a balança.
É campeão.
Coração tão feliz, hoje eu tenho é você.
É campeão.
Minha escola já ganhou. Hoje é dia de cantar. Carnaval não mais passou. Sobre a luz do tempo. Hoje eu quero é cantar. Eu só desço desse mundo quando o mundo se acabar. Vai em homenagem a Falcão, Renato Portaluppi, Fortunho, Caçapava, Claudio Miro, Pavilhão, Baltazar, Hugo de Leon, Mazaroff, ao saudoso Fernandão, Paulo Isidoro, ao Tesourinho, ao Alcindo e a todos os grandes mestres que fizeram e ainda fazem nosso futebol gaúcho, ao Grenal do Povo.
É campeão,
minha escola já ganhou. Hoje é dia de cantar. Carnaval não mais passou.
Na mesa, de segunda a sexta, ao meio-dia.